curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
FEB, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
Lourival Lopes de Freitas, segundo sargento.
Manuel Antônio Linhares, soldado.
Nilson Vasco Gondim, terceiro sargento, comandante de grupo de combate.
Esses três homens fazem parte da história do Brasil. Eles representaram o país na Segunda Guerra Mundial.
A paz de 1918 tinha sido apenas uma trégua. Em 1939, era guerra outra vez.
O mundo estava em pânico. A depressão, a anarquia e a inflação levaram Mussolini ao poder na Itália.
O desemprego, a fome, o medo do comunismo e a vergonha pela derrota na Primeira Grande Guerra permitiram que Hitler conquistasse o governo na Alemanha.
As resoluções de 1918 não tinham sido suficientes para evitar um novo conflito armado.
Setembro de 1939.
Depois de anexar a Áustria e desmembrar a Tchecoslováquia, tropas alemãs invadem a Polônia. Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha.
Julho de 1940.
As nações americanas declaram que qualquer atentado a um país americano será um ato de agressão a todo o continente.
Setembro de 40.
Japão, Itália e Alemanha formam o eixo.
Junho de 1941.
Alemanha invade a União Soviética.
Dezembro de 41.
Japão ataca a base americana de Pearl Harbor.
Alemanha e Itália declaram guerra aos Estados Unidos.
O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, avisa que vai revidar a qualquer ataque ao país.
Se formos agredidos, se tentarem violar qualquer trecho do nosso território, o Brasil coeso lutará, confiante na bravura dos seus soldados, que cultuam acima da própria vida a honra, a disciplina e o dever. No momento do perigo, todos os brasileiros acorrerão à defesa da bandeira, e eu estarei convosco, pronto para lutar, para vencer, para morrer.
Janeiro de 1942.
O ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, anuncia o rompimento das relações do Brasil com a Alemanha, Itália e Japão.
Na mesma hora, nessa mesma hora, enviou o Itamaraty aos agentes diplomáticos daqueles países no Rio de Janeiro uma nota comunicando essa resolução, entregando a cada um deles os seus passaportes para que se possam... transportar com segurança para seus respectivos países. E na mesma ocasião, os governadores e interventores dos estados do Brasil receberam instruções para caçar os exequatos concedidos aos agentes da Alemanha, da Itália e do Japão.
Agosto de 42.
Potências do eixo atacam navios brasileiros.
19 navios, 75.500 toneladas e 740 vidas. Tudo afundado no mar, sem aviso prévio.
Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declara guerra aos governos nazifascistas.
Informa o repórter, essa edição extraordinária. E atenção, atenção! O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Informou o repórter Esso, testemunho ocular da história.
O Brasil era comandado por Getúlio Vargas sob regime do Estado Novo. A Constituição de 37 deu a Getúlio o poder de governar livremente o país.
Vargas governava sem Congresso, sem partidos políticos, sem governos estaduais autônomos e sem eleições.
Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração.
Com a entrada do Brasil na guerra, os Estados Unidos montam uma base militar em Natal. A historiadora Carmen Lúcia Rigorini, da Universidade Federal do Paraná, fala dessa estratégia norte-americana.
Essa base militar... militar, ela foi criada com muita polêmica. O presidente Roosevelt esteve no Brasil na época, um pouco antes do Brasil decretar a guerra, e os americanos mostraram que a região ali de Natal, um ponto básico para defender as Américas, no caso de um ataque. Porque o ataque poderia vir da África, poderia, através dos alemães, poderia vir da própria Europa, com os alemães também. Era um ponto estratégico, porque todo mundo tinha que usar esse corredor para passar de Natal. Era estrategicamente importante para todos os americanos, inclusive para os europeus, que se preocupavam de ter um ponto de apoio aqui na nossa região.
Em novembro de 1943, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi criada para representar o Exército Brasileiro na luta dos aliados contra o nazifascismo na Europa.
Estamos apresentando
FEB, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
No próximo bloco, a organização da Força Expedicionária Brasileira e a viagem até a Itália. Voltamos a apresentar
FEB, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
O ataque dos países do eixo aos navios brasileiros e a política nacionalista do Estado Novo levou 400 mil homens a se alistarem como voluntários na guerra.
Para enfatizar que se tratava de um esforço nacional, Vargas insistiu que cada estado enviasse representantes para formar a Força Expedicionária Brasileira.
A Força Expedicionária Brasileira foi formada com brasileiros, soldados, vamos dizer assim, de todas as partes do Brasil, né? De norte a sul, tinha gente de tudo quanto era estado. Todo o Estado contribuía.
Quando o Brasil estava formando a Força Expedicionária Brasileira, convocou soldados, sargentos e oficiais de todas as unidades do Brasil. Então todos os estados do Brasil tomaram parte. No meu batalhão eram 60 sargentos. Escolheram 5, mas sim, não foi voluntário. Escolheram 5, recebemos ordem e fui cumprir ordem. Né?
Dos 400 mil homens inscritos para integrar a Força Expedicionária Brasileira, apenas 25 mil foram convocados.
A força resultante não tinha treinamento nem experiência de combate. A historiadora Carmen Lúcia Rigorini critica o treinamento dos pracinhas.
Não houve um treinamento a contento, todo mundo já está cansado de falar isso e nos livros está muito claro. Houve um treinamento na Itália desse primeiro grupo que saiu, mais ou menos nos estacionamentos onde o Brasil parou, em cada lugar que o grupamento parava havia um treinamento, mas esse treinamento não passou de 3 semanas. O Brasil aprendeu a guerreando, fazendo o combate. Foi ali que ele realmente aprendeu a combater.
Os ex-combatentes falam das consequências da falta de preparo.
Interessante que nesse primeiro assim, combate, assim, o soldado inexperiente, ele tem as mais diversas reações. Né? Eu vi gente atirando em pé, vi outros ajoelhados, vi outros deitados. Quer dizer, eles não se preocupavam, não tinham na mente a preocupação com a própria vida, né, de se defender. Eles estavam ali fora, completamente fora de si. Um trabalhão enorme para botar a turma deitadinha, tal, abrigada.
Eu acho que foi uma falha naquele tempo, porque nos quartéis aqui no Brasil não se comentava grande coisa de guerra. Né? Acho que tudo era secreto, tudo era velado. Então muita gente estava lutando lá sem saber até por quê. A gente que era graduado, sargento, só já vinha um pouco com o soldado, mas não houve uma preparação moral, assim, né? Não houve. Houve, mas não, deveria ser mais, o soldado tem mais notícia.
A falta de informação dos soldados fazia parte de uma estratégia militar. A historiadora fala do sigilo nos quartéis.
Foi feito mesmo silêncio a respeito do local onde eles iriam para o destino, porque a princípio, inclusive a roupa que foi usada pelo soldado era uma roupa para lutar no norte da África. Então, entre os próprios aliados havia muita confusão. Para onde ia o grupo que vinha da Índia, para onde que ia o grupo que vinha da Polônia, os brasileiros também iam para o norte da África, para onde iam. E por uma questão, não é apenas de censura, mas por uma questão militar, não se podia liberar dizendo para onde iam, porque haveria o risco disso ser passado por telefone, por rádio aqui do Brasil, e haveria o perigo do navio ser atacado no mar. Então foi mantido o segredo de Estado, e o nosso soldado do primeiro escalão só vai descobrir que está chegando na Itália quando ele passa pelo Estreito de Gibraltar, ali na Espanha, né?
Apesar da força ter sido criada em 43, somente um ano depois ela foi enviada à Itália.
Nosso soldado ele tinha que ter um padrão americano, ele tinha que ter altura, ele tinha que ter peso, dentição perfeita. E o nosso tipo, o tipo brasileiro, vamos dizer assim, o pessoal que vinha da lavoura, geralmente não tinha essas características físicas que o americano queria para a formação dessa divisão. Tanto que dos cento e poucos homens que os americanos estavam esperando, foi possível formar uma única divisão de 25 mil homens. Agora imagine, esperar os americanos chegar no Brasil, instruir os nossos instrutores formarem esses grupos, arregimentar gente do Brasil inteiro para ir para o Rio de Janeiro fazer esse treinamento. Então foi realmente complicado, foi essa questão da demora da partida do Brasil para a guerra, então.
Em 2 de julho de 1944, é enviado à Itália o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira.
Na partida, os combatentes são prestigiados pela visita de Getúlio Vargas. O ex-pracinha Manuel Antônio Linhares relembra o discurso do presidente.
No dia 21, às 15 horas da tarde, me lembro bem, esteve em visita ao navio o excelentíssimo presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, Dr. Getúlio Dornel Vargas, que nos disse, entre outras palavras, o seguinte: soldados do Brasil, podereis partir despreocupados, porque nada será esquecido por nós. Tudo está previsto para que nada vos falte, nem para as vossas famílias.
O risco de ataque dos países do eixo a navios da FEB forçou os militares a desenvolverem estratégias para evitar o inimigo.
Foram 16 dias, quando os radares acusavam qualquer corpo estranho no mar, desviavam a rota, e num zigue-zague por aí. Havia escolta, havia dois aviões, um para cada lado, um contra torpedeiro, um zepelin em cima observando o estado submarino, escolta completa.
Numa noite acordei-me com os estrondos dos tiros de canhão, quando observei que o navio estava parado e no mais profundo silêncio. O silêncio total, que dava aquele soco, aqueles estrondos, dado aos solavancos recebidos, dava a impressão que algo mais grave estava acontecendo. Mas era o submarino que queria atacar, né? E o navio dava tiro de profundidade, segundo fui informado.
O escritor Rubem Braga, na época correspondente de guerra, acompanhou a viagem dos expedicionários à Europa. Num trecho da crônica Viagem do Pracinha, ele descreve o alojamento no navio.
O Pracinha está num compartimento onde há muitos pracinhas. Há um pracinha no beliche de lona embaixo do seu e há dois pracinhas nos dois beliches acima do seu. Dentro do compartimento, a bordo, a boreste, a ré, avante, por baixo e por cima, há mais 379 pracinhas empilhados. Todos seminus. Abaixo daquele, há outro compartimento. E abaixo desse, outro, há ainda outro. E acima e ao lado, há outros compartimentos. Todos absolutamente cheios de pracinhas, do chão ao teto. Mas o pracinha mal pode ver dois ou três companheiros. As luzes foram apagadas. Só restam algumas baças, lâmpadas vermelhas. Sua-se, meus senhores, sua-se aos litros, sua-se aos potes, sua-se a cântaros neste navio trancado. Há ventiladores, há sistemas de renovação do ar. E tudo isso é muito interessante, mas o pracinho sua. Seu corpo está pegajoso porque ele só conseguiu tomar banho de água salgada. E o sal do suor se mistura com o sal da água do banho. E o pracinha não pode dormir na escuridão de raras manchas rubras. Ele fica pensando na vida, e, ocasionalmente, a morte.
Para baixo do navio, tem mais uns 6, 8 metros para baixo. E ali embaixo ficava o nosso alojamento. E imagina que em 2 metros cúbicos dormiam 6 pessoas. Tudo assim, gavetinha, feito sardinha, né?
O navio era dividido em compartimentos, de 300, 400 por compartimento. Como era transporte de guerra, esses compartimentos eram independentes. Se um torpedo pegava, à esquerda, à direita, atrás do navio, que furava, entrava um torpedo dentro de um compartimento daquele, lá de cima ele fechava imediatamente aquele compartimento. E aqueles 300 homens estavam perdidos, que era para isolar o navio, para não ter perigo de encharcar de água por dentro.
Apesar do clima tenso, os ex-combatentes viviam momentos de descontração.
Quando saímos secretamente do Brasil, a gente começou a estudar francês, porque comentava-se muito que aconteceria o desembarque na Normandia, na frente da entre Inglaterra e França. Tava de estudar francês, mas com muita dificuldade, porque muito pouca gente conhecia francês, e livro não deu, houve tempo de ninguém comprar, não sabia, dicionário, li nada disso aí. E, mas aquela luta, quando alguém sabia um pouquinho de francês, corria em cima dele, fazia pergunta daquele e tudo, eu não sabia nada de francês. Só o oui, pronto. Quando nós chegamos já com 10 dias de viagem, então nós tivemos lá de ir para a coberta em cima, para o deck, e lá o general Mascarenhas de Moraes, que foi o comandante, anunciou que nós estávamos entrando em Gibraltar, no Mediterrâneo. Quando isso aconteceu, joga tudo de francês fora e vamos da italiano, porque a outra frente estava na Itália. Aí foi bom porque muita gente falava italiano, o Brasil tem muito filho de italiano, né? As perguntas para cá e para lá, a gente foi conversando.
Eu tinha um conhecimento um pouco de inglês, então fui trabalhar no frigorífico do navio. No começo eu achei, eu disse, pô, vou para a guerra, agora vou começar a trabalhar aqui, lá embaixo, no porão do navio. Não. Vê se me tira o subtenente que fazia a escalação do coisa, vê se me tira aí desse trabalho. Aí ele disse, tá bom, mas vai hoje, amanhã nós conversamos. Aí eu fui lá. Quando chegou na hora do almoço, era um frigorífico. Era um frigorífico e o submercado do navio. Né? Todos os tipos assim, de frutas, de mantimentos e tal. Sorvete sendo feito ali na hora, o leitinho geladinho ali na hora. Aquilo. E aquilo nós tomávamos à vontade, né? Tomávamos à vontade. Quando chegou na hora do almoço, o americano disse, agora vamos todos almoçar. Aí eu disse para ele, não, nós só almoçamos 2 vezes por dia. Aí ele disse, não, quem trabalha tem que comer 3 vezes por dia. Aí armou uma mesa lá espetacular, com tudo que tinha de bom ali no frigorífico. Nós sentamos, fartamos, né? Aí quando cheguei à noite, o subtenente chegou para mim e disse, olha, Gondi, já arranjei um substituto. Eu disse, pelo amor de Deus, não me tira de lá.
Em 16 de julho de 1944, os 5 mil primeiros soldados brasileiros chegam a Nápoles.
Estamos apresentando...
FEB, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
No próximo bloco, a chegada dos pracinhas à Itália e a guerra na Europa. Voltamos a apresentar...
FEB, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
Ali que a gente viu, porta de Nápoles, muitos navios só com o bico de fora, tinham sido bombardeados, navios tanto americano, italiano, como alemão, naufragados, digamos assim, com o bico de fora, porque não é tão fundo aquilo. E o céu estava cheio de balões cativos. Ficava lá em cima, 300 metros mais ou menos de cabo, que eles têm para evitar ataques aéreos.
Chegada lá na Itália, primeiro olhamos navios afundados, muitos balões. Aquilo era para evitar o voo rasante dos aviões que bombardeavam a cidade. E tudo destroçado, né? E nós chegamos ali sem armamento, desembarcamos. Aí o italiano pensou que nós fôssemos prisioneiros alemães, começaram a cuspir, a jogar pedra, e maldito, não sei o quê e tal, malditos, até que um lá disse, não, mas não são italianos, são brasileiros. Aí eles já viraram a moeda, já começaram a dar vivo o Brasil, vivo o brasiliano e tal.
A guerra na Itália já durava 5 anos e as cidades estavam destruídas. Não havia trabalho e o povo passava fome.
Tinha aquelas menininhas, 10, 12 anos, com as latinhas na mão, alcinha, pegando uma colherada de comida de cada um da gente. E se prostituindo muitas vezes, tinha 12, 13 anos. Né?
Eram cercados por senhoras e crianças, magrinhas. A gente via, olhava assim, via esses ossos assim da costela. No nosso almoço, elas entravam no lamaçal, onde estava o nosso rancho, né? E através do olhar, elas começavam a mastigar e engolir saliva sem ter nada na boca, porque via nós estar comendo, né? Elas também. Não há quem suportasse aquilo. Já não era tanto elas, as senhoras, mas as crianças, né? Então todo mundo dividia um pouco e amenizava a fome.
Como contam os ex-pracinhas, a moeda na guerra era o cigarro.
Num cabaré muito alinhado, cheio de espelhos, moças novas, lindas, bonitas, né? E você passava a noite no baile com elas, dia de manhã levantava, você trazia um café, não tinha nem leite. Trazia uma bandeja cheia de fruta, né? E o pagamento, um maço de cigarro. E ficava feliz. A miséria, de lá de cima a gente olhava aqueles italianos, brasiliano, um cigarrete. Né? E a gente atirava um cigarro de lá. Tinha cigarro à vontade. 10, 12 homens se atiravam em cima do cigarro, lutavam como um bicho.
De repente aparece um italiano, ele logo perguntou, haver cigarete? Se tinha cigarro, né? Fizeram faminto por cigarro. Aí depois, haver escatuleta? Escatuleta são latinha de conserva. Haver roupa de manjare? Né? Que se tinha alguma coisa para comer, né? Aí ele dizia, mamma mia, não haver piunente, te deixe portar e via tudo. Quer dizer, minha mãe, não temos mais nada. O alemão levou tudo.
O Pracinha talvez não saiba disso. No meio dessa grande e tormentosa humanidade, o Pracinha é um homem. É apenas um homem. E agora ele vai dizer a sua palavra. Vai intervir, como homem, no destino da humanidade. Saiba ou não saiba disso, o Pracinha vai.
Por que que eles estavam na Itália? Justamente para defender pontos... Se eles perdessem o norte da Itália, os aliados poderiam invadir mais rapidamente a Alemanha. A Alemanha, ela estava em diversas frentes. E a Itália, a região da Itália, era um ponto muito importante para os alemães, para eles manterem o norte da Itália sob o controle deles, inclusive para evitar uma invasão dos aliados pela região da Europa. Então, a linha gótica que nós vivemos, as divisões que tiveram frente a frente com o Brasil e com os americanos, estávamos lado a lado, eram divisões muito experimentadas. E no último dia de guerra, basicamente, para o Brasil, já em Fornovo, quase lá na divisa com a França, que os alemães se renderam, foram 25 mil alemães que se renderam aos brasileiros.
15 de setembro de 44.
A tropa brasileira vai para a linha de frente.
16 de setembro de 44.
A FEB ocupa Massa Rosa, Monte Canonale e Segundo Monte.
18 de setembro.
A FEB ocupa Camaiore.
Nós entramos na cidade de Camaiore. Ali foi o nosso batismo. Vocês imaginam a pessoa entrar numa cidade estranha, tipo medieval, com aquela ruazinha estreita, parecendo um labirinto, com as casas todas de 2 pavimentos, o térreo e o primeiro, com as janelas dando diretamente para a rua, sem calçada, sem algum pedaço de terra na frente, e o sujeito entrar ali à noite para procurar desalojar o inimigo. Aquilo ali é terrível, uma coisa dessa. Adrenalina e a mil. E lá, de vez em quando, a gente tinha que enfrentar um posto de combate dos alemães. E isso foi a noite todinha. Quando amanheceu o dia, os alemães abandonaram suas posições, foram embora e nós ocupamos a cidade. Mas foi ali foi terrível.
26 de setembro de 44.
A FEB ocupa Monte Prano.
E o segundo debate que eu tomei parte foi em Monte Prano. Esse Monte Prano era um morro que tinha um posto de observação da artilharia e posto avançado da infantaria. Lá em cima, eles observavam toda a cidade ali, tinham uma visão plena ali da cidade. Então tinha uma ponte, quando chegou ali, a ponte estava embaixo, nós passamos por barcos desses inflados. Então a engenharia chegava, consertava aquela ponte, 5 minutos depois ela estava embaixo. Então as autoridades ali descobriram que lá em cima o alemão estava lá observando, né? Então foi destacado um pelotão são 40 homens, 3 grupos de combate. E eu comandava um desse grupo de combate. Para irmos lá em cima, viu, dar combate e desalojarmos aqueles alemães que estavam lá. Aí esse morro tinha 1.200 metros de altura, mais ou menos. Aí nós começamos a subir. E quando chegou a noitinha, nós não tínhamos alcançado ainda o objetivo. Tivemos que parar. E aí passamos a noite mais terrível que temos recordação. Porque a temperatura caiu de uma maneira terrível. Quando amanheceu o dia, né, fizemos a primeira refeição ali. E depois disso, então, começamos a progredir novamente, subir o restinho do morro e tal, porque nós estávamos quase no cume. Mas tinha muita cerração, então a gente mal enxergava assim, 10 metros adiante. Mas fomos caminhando e tal, sabendo, com todo cuidado, sabendo que ali devia estar a posição do alemão. Até um ponto, os esclarecedores, o homem que vai lá na frente, parou e nos comunicou que tinha uma cerca de arame. Aí nós fomos lá ver a cerca de arame e constatamos que aquilo já era uma defesa do posto do alemão lá. Aí transpusemos aquela cerca e aí, com mais cautela ainda, mais cuidado, começamos a avançar. Avançava um grupo, dois davam apoio, depois avançava o outro grupo, os outros dois davam apoio. E assim nós vamos se aproximando da posição do alemão.
Eu peguei a Monte Plano, era só terreno íngreme, chuva, chuva, chuva. Primeiro soldado da FEB que morreu, o nome dele é Antenor Gilando, né? Morreu quase nos meus braços lá, primeiro da FEB.
30 de setembro.
A FEB conquista a Lama de Soto.
24 de novembro.
Primeiro ataque da FEB a Monte Castelo.
Primeiro foi um ataque junto com os norte-americanos. Foi um insucesso. Mas Monte Castelo, imagina só, aqueles morros lá da Itália são meio desnudos, não tem essa floresta atlântica nossa aqui, cheia, que o homem pode esconder ali no meio, não. É uma vegetação rala e pedra. Então a pessoa lá de cima do morro, ele vê tudo que está correndo lá embaixo. Então imagina, um homem bem armado, ele contém 15, 20 homens lá embaixo, porque ele tem uma visão plena. Ele não tem o trabalho, é só de mirar, enquanto os outros têm que subir um morro, né, para ir lá em cima dar combate a eles. Então, esse o primeiro ao quarto combate foi nesse tipo assim.
29 de novembro de 44.
Os pracinhas tentam novamente atacar Monte Castelo.
Mas o alemão usava de estratagemas desconhecidas para nós. E tem ocasiões que eles vinham progredindo debaixo da sua própria artilharia, até chegar ao nosso posto. Quando a gente dizia assim, a artilharia avançou, a gente dizia assim, agora vem os alemães. Não, eles já estavam ali. Outras ocasiões, por exemplo, ele saiu lá da posição deles, atirando. Tinha um tiro que a gente chamava de tiro de inquietação. Lá no meio da noite, assim, dava aquela rajada de metralhadora, assim, tudo para mexer com o soldado, né? E, então ele saía da posição dele já atirando. Andava 10 metros, atirava. Mais 10 metros, atirava. Assim ele vinha até a nossa posição. O normal, no começo, a turma atirava também em cima deles. Entendeu? Quando a turma atirava, eles paravam. Naturalmente amarrava a nossa posição, voltava para a casa deles tal, e logo depois vinha um banho de artilharia. E a gente quase desmontava o nosso morro ali.
Eu aprendi lá com eles certas manhas, certas armadilhas que o alemão preparava. Inclusive uma arma velha quebrada que eles tinham aí, eles punham lá assim, bem à vista, onde a gente ia passar. E nessa arma estava uma mina embaixo. Todo o cara chegava e metia a mão na arma. Pá! Mas tinha as partes inteligentes também. Às vezes tem gente que não pode ver um quadro desse torto na parede. Eu entrava numa casa daquela para se esconder, olhava para o quadro torto na parede, ia lá arrumar o quadro e a casa explodia. Então são essas. Outro caso que me surpreendi com o americano. O cara via a arma lá, amarrava um fio lá na arma, porque o fio tinha muito telefone, só assim, todas as vezes. Na arma lá e vinha, tinha um buraco aqui, se ia dentro de um buraco, puxava a arma, explodia o buraco. Dá para desconfiar de tudo.
12 de dezembro de 44.
Terceiro ataque da FEB a Monte Castelo.
Na neve foi muito triste, viu? Porque era frio, frio, dava o pé de trincheira, a pessoa congelamento. Muita gente voltou sem a ponta do pé, cortado mesmo. porque o calor do corpo da gente é neve alta. Às vezes derretia, ele ficava, a gente pegava pano e molhava lá no fundo e tal, escorria fora. Né?
E nós, brasileiros lá, descobrimos uma maneira de aliviar. Era, nós fazíamos o seguinte, nós passávamos um papel, no pé, enrolava o papel no pé até aqui, a altura acima da panturrilha, um pouquinho, né? Embrulhava aquilo todo o papel, botava uma meia, mais um papelzinho, mais uma meia, e envolvia toda a bota. Aquilo ali aquecia. E isso, justamente, os americanos acabaram começando a adotar esse nosso macete, vamos dizer assim.
21 de dezembro de 1944.
A FEB finalmente conquista Monte Castelo.
O quarto combate, por exemplo, os brasileiros chegaram lá, pertinho deles. Mas aí começou a faltar munição, tudo isso e tal. Pararam e recuaram. Tanto assim que teve gente, mortos nossos, ficou em sepulto lá até fevereiro, quando foi o último ataque. Quando chegamos lá, encontramos o corpo do nosso companheiro, tudo em sepulto, assim que tinha coberto. A neve tinha sido coberto pela neve, né? Ficaram ali o inverno todinho. No último ataque, eles usaram já uma tática melhor, né, e que deviam ter feito desde o começo para poupar vidas. Eles colocaram os aviões caças a bombardear e metralhar lá a disposição dos alemães. Então, com o avião lá em cima, metralhando e aquele bombardeio todo lá em cima, deu condições dos soldados de chegar até lá. Então, desse último quinto assalto, a turma chegou lá e ocupou. Foi uma grande batalha. E perdemos muitos homens ali, muitos mesmo, feridos.
5 de março de 45.
A FEB ocupa Castel Novo.
12 de abril.
Mussolini é metralhado na Vila Del Monte.
14 de abril.
A FEB toma Montese.
Montese? Ali me lembro de Montese. Foi muito difícil. Tinha mão, viu? Uma mão lá em cima do terreno, miolos do cérebro. Ainda me lembro de ter enterrado um buraco assim, fiz um buraquinho com uma pá, enterrei aquele cérebro aqui lá. Foi o combate mais difícil na Itália, foi Montese.
Palavras do general Willis Grittenberg, comandante do 4º Corpo de Exército, sob a tomada de Montese. Na jornada de ontem, só os brasileiros mereceram as minhas irrestritas congratulações. Com o brilho de seu feito e seu espírito ofensivo, a divisão brasileira está em condições de ensinar às outras como se conquista a cidade.
21 de abril de 45.
A FEB conquista Zoca e Montalto.
28 de abril.
Divisão alemã rende-se à FEB.
Daí o ultimato do comandante 6º RI ao comando da tropa sitiada na região de Fornovo Respício, para poupar sacrifícios inúteis de vida, imprimo-vos a rendição incondicionalmente ao comando das tropas regulares do Exército Brasileiro, que estão prontas para vos atacar. Estáis completamente cercados e impossibilitados de qualquer retirada. Quem vos intima é o comandante da vanguarda brasileira que vos cerca. Aguardo dentro de prazo de 2 horas a resposta do presente ultimato. Assinado. Nelson de Mello, agora pelo Major Kant, era alemão, veio firmada a contestação alemã. Depois de receber instruções do comando superior, seguirá a resposta. Assim, às 8 horas do dia 28 de abril, apresentaram seu PC do comandante 3 oficiais da 148 DI alemã, inclusive o próprio chefe do seu estado-maior, que exibiram credenciais em nome do tenente-general comandante nazista, pelo general comandante brasileiro, fizeram presente o chefe estado-maior, aqui entrou até o Castelo Branco. Depois que a gente passou aquilo tudo, soldados, como dizem, ignorantes do Brasil, ver aqueles super soldados sendo intimados por nós, desfilaram sendo desarmados à nossa frente, foi um motivo de orgulho para nós. Né?
Prendemos 2 generais, 800 e poucos oficiais e 14 mil homens, só de uma lambadazinha só. Envolvemos a 148, isso foi em Colégio Fornovo de Itaro. Ali naquela região, nós cercamos alemães e prendemos. Nós éramos em mais ou menos em torno de 7, 8 mil homens.
30 de abril.
Hitler se suicida em Berlim.
Estamos apresentando...
FEB, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
No próximo bloco, a volta dos pracinhas ao Brasil e a dissolução da FEB. Voltamos a apresentar...
FEB, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
Amigo Vinta, que fala o repórter S, testemunho ocular da história... A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rende, declarando o fim da guerra e a vitória dos aliados.
No dia 6 de julho, embarcava de volta ao Brasil, no navio de transporte americano, o primeiro escalão da FEB.
Doze dias depois, os combatentes foram recebidos no Rio de Janeiro com os aplausos da população, demonstrações dos caças da Força Aérea Brasileira, tiros da Fortaleza Santa Cruz e uma chuva de papel picado.
Quando chegou no Rio, fomos bem recebidos. O povo nos recebeu muito bem. Muitas flores, muitos confetes, muitas coisas, desfilamos.
O povo invadiu a Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro. Começou com coluna por oito, passou a ser uma só. Beijos, abraços, uma coisa de maluco. Em São Paulo, o cara dava, tinha uma caneta chefe naquele tempo, era cara, caneta tinteiro, que hoje não se usa mais. Ou dava de presente uma caneta cara para o cara sair almoçar com ele. Outro cheque de 5 mil reais aí para almoçar, para contar a história da Itália. Ali em São Paulo aconteceu isso.
Dos 25 mil homens que foram à Europa, 15 mil entraram em combate. A FEB deixou sepultados na Itália 465 pracinhas.
Eu tive diversos amigos mortos, principalmente nesse último dia que eu fui ferido, morreu um grande amigo meu, o segundo sargento Andirais Nogueira, lá no batalhão do 6º RI, tem um monumento lá onde o primeiro nome é o dele.
Comandante desse pilotão de Minas, ele já foi dar instrução de ir lá colocar as minas, tal, vamos embora, está na hora. Ele disse: poxa, esqueci da faca de onde está a mina, né? E foi buscar, pisou em cima da mina, pô, já foi o primeiro da nossa companhia que foi, morreu na hora, com toda a vida, com toda a juventude.
Três soldados da minha patrulha, meu pelotão ali, que morreram lá assim, sem poder dar um tiro. Eles estavam aguardando só, né, dali a pouco, pá, tirava num, caía, daí a gente ia pro terreno, baixava, e dava um pouco de tiro, quando dava, que a gente não tinha que atirar enxergando, não enxergava, o alemão estava... Obrigado. Então a ordem, já tinha ordem, né? No caso, em sucesso e tal, recuava. Né? Até ter recuava, mas não se podia dar as costas também, porque se atirava pelas costas. Não tem que ir de gatinho pelo chão, procurando abrigo.
Terminou ali o bombardeio, já era dia, claro. Terminou pelo seguinte, tinha as máquinas, geradores de fumaça, que fazem uma neblina artificial e cobre tudo. Tudo escuro, ninguém via mais nada. Aí cessou. Aí... Faltou o Cabo Almeida, que tinha me abraçado na noite seguinte com saudade da mãe e que disse que não voltaria para o Brasil, que não ia rever a mãe dele, ia morrer. E morreu.
Além das mortes dos companheiros, os ex-pracinhas lembram de outras situações que viveram na Itália.
Lá no fundo a gente estava que não podia, viu? Emoção, medo, essa coisa toda. Mas tinha que aguentar a mão, viu? Como sargento, eu fazia força para não revelar muito, porque senão é covarde a tropa. Então a gente tinha que dar uma de bom, às vezes, ali, que estava bem, e vamos tocar para frente, não tem conversa. Mas é um desgaste muito grande. Né?
Tenente Pinheiro disse, pelotão de transmissão comigo. Eu achei aquilo tão importante, tão heróico, né? Tiros e mais tiros, touro estorno por todos os lados. E ele sair na chuva com o pelotão para emendar o fio. Ah, o exército é corajoso e obediente. Mesmo que sabendo que vai morrer, ninguém recua.
É uma grande responsabilidade, porque, afinal de contas, cada sargento daquele comandante do grupo de combate é responsável pela segurança dos seus homens. A gente não só tem que se cuidar, como tem que se cuidar de 12 homens, né? Pulando, olha, cuidado, era isso, aquilo, tal. E sempre incentivando, né? Vamos para frente, vamos embora.
A falta da família também era outra dificuldade.
É a coisa mais importante que existia lá, saudades da casa. Nós, quando recebíamos uma carta, era a coisa melhor do mundo, era a gente receber uma carta de um amigo, dos familiares. É a coisa mais extraordinária.
Chegou o correio. É uma frase que mobiliza mais gente que qualquer ordem de general aliado ou inimigo. A cara do sujeito que não recebe carta nesse dia é uma cara de náufrago. O sujeito se sente abandonado numa ilha deserta. Nunca faltam outros sujeitos que, sem ligar para a sua amargura, ainda vêm lhe mostrar fotografias que receberam ou ler trechos de cartas que acham muito engraçadas ou comoventes e que não o comovem nem fazem rir, de modo nenhum, o pobre esquecido.
Os últimos expedicionários chegaram ao Brasil em 3 de outubro de 1945.
À medida que voltavam, os integrantes da FEB eram desincorporados do Exército e retornavam às suas atividades anteriores. Era a dissolução da força.
Nesse contato com os aliados e com os outros povos, o soldado volta para o Brasil com uma mentalidade diferente. Havia um grande medo da parte do governo de Getúlio Vargas de ser derrubado pela própria FEB, que poderia terminar com o Estado Novo, né? E havia uma dor de cotovelo muito grande dos que ficaram. Daqueles que ficaram com medo de ir para a guerra e que não foram, que ocupavam pontos estratégicos. Durante muito tempo, os próprios febianos foram humilhados aqui na terra quando voltaram, censurados por essa gente que não teve a coragem de ir. Então, o medo de que essa gente voltasse impondo respeito, falando em democracia, foi o ponto básico da desestruturação da FEB ainda em alto mar.
Os ex-combatentes falam sobre o abandono da FEB pelo governo.
Aqui no Brasil, na época, era a ditadura Vargas. E o governo, naturalmente com medo que uma tropa que saiu aqui do Brasil para lutar pela liberdade lá na Europa, ao voltar, quisesse liberdade aqui também, que era natural, né? Fui brigar lá, morri lá. Agora aqui eu também quero aqui a liberdade. E era o regime totalitário. Então, com isso, ele procurou desmantelar, desmanchar a Força Expedicionária Brasileira. E isso já começou lá na Itália, lá em Nápoles. Chegamos no Brasil, o desmanche já começou lá. Quando chegamos aqui, 7 dias depois, já era civil. Porque lá na Itália, o subtenente ia de pessoa a pessoa perguntando se queria dar baixa. Todos fartos, cheios de guerra, todos foram unânimes. Não, quero dar baixa. Quando chegou aqui, houve aquela desmanche completo, né? Todo mundo já era civil, tal, cada um tomando o rumo da sua casa e tal. E completo abandono, né? Porque o soldado que foi para lá, como eu disse, todos os operários, pouca escolaridade, quando voltaram, tiveram muita dificuldade para se readaptar à nova vida, né? E abandonados. A maioria, a grande maioria, eu acredito até que 95% todos neuróticos, aquela neurose de guerra, e a gente que não podia escutar o barulho do foguete, se metia debaixo da cama, e fomos abandonados. Aí ocorreram o quê? A turma se entregou ao alcoolismo, teve gente, por incrível que pareça, que chegaram até a suicidarem. Tivemos uns 3 ou 4 colegas nossos que se suicidaram. Meteu uma bala na cabeça. Agora imagina, um homem passa um ano na guerra, lutando, brigando, né, pela própria vida. Quando chega em casa, mete uma bala na cabeça. E isso tudo foi por causa do descaso que o governo da época deu ao Pracinha.
apesar de todas as dificuldades, do medo e do sofrimento, ter participado da guerra é motivo de orgulho para os ex-expedicionários.
Tenho orgulho de ter pertencido à FEB, porque a FEB foi uma tropa para mim especial, gente que não conhecia a guerra, gente calma, de paz, hein? E chegou lá, virou um guerreiro lá, né, cara? Mudou a atitude do brasileiro.
Aquilo é uma memória que a gente não esquece jamais, né? Mas às vezes a gente pensando, olhando assim, a gente parece um sonho, porque está tão distante, né? Parece um sonho, será? E a gente se pergunta, pô, será que eu estive lá mesmo? A guerra para mim foi um dos fatos mais importantes da minha vida, né? Eu me dispus a lutar pelo Brasil, pela democracia, pela liberdade. Consciente disso, eu estou orgulhoso de ter assim participado.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou
FEB, Brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
Produção dos alunos Denise Ferreira, Janine Tavares, Laura Moirer, Luiz Lazari e Sinuê Giacomini.
Locução, Laura Moirer e Tadeu Martins.
Colaboração, Ricardo Barreto.
Apresentação, Maria José Valdessar e Luiz Tasso Neto.
Agradecimentos especiais à historiadora Carmen Lúcia Rigorini e aos expedicionários Lorival Lopes de Freitas, Manuel Antônio Linhares e Nilson Vasco Gondim.